Talking Law, High Level Legal Conversation. O Talking Law é um podcast para falar de direito para valer. Eu sou Marina Egide de Carvalho e nossos episódios vão discutir o direito praticado por grandes profissionais, experts e acadêmicos. Nosso diferencial são os nossos convidados. Nesse episódio de Talking Law, conversaremos com Eduardo Gaban. Eduardo é doutor em Direito pela PUC São Paulo, foi Visiting Scholar pela Fulbright na Universidade de Nova York, foi servidor do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, possui mais de 10 livros publicados na área de Direito da Concorrência e é fundador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Concorrência e Inovação da PUC São Paulo. Com ele conversaremos um pouco sobre direito da concorrência. Eduardo, então me conta um pouquinho sobre o que é o direito da concorrência.
Uma vez eu ouvi de uma pessoa, de um professor, que se você não consegue entender o comportamento infantil, você não consegue entender a si próprio. Quando você tem lá, diante de você, dois filhos da mesma idade, 5 anos e 5 anos, e os dois estão disputando um brinquedo, e um desafia o outro, a tendência sua é não intervir, é deixar eles solucionarem o próprio problema. Agora, se você está diante de uma criança de 5 e outra de 15, que não é mais criança, e o de 15 tem uma força física muito superior, uma capacidade muito superior, e o de 15 tira o brinquedo da criança de 5 anos, a sua tendência é intervir, correto? Então, guardadas as devidas proporções, o direito da concorrência é mais ou menos um instrumento normativo que viabiliza a concretização dos princípios da Constituição Federal de 88, que tornam possível a intervenção do Estado para uma situação similar. Só que ao invés de ser uma situação de uma relação entre duas crianças, uma relação entre agentes econômicos. A criança de 15 anos, ou o adolescente, ele teria o poder econômico. E a de 5 não teria poder econômico. Então, aquele que tem poder econômico, ele está sujeito à jurisdição do antitruste, ao direito da concorrência. Aquele que não tem, não está sujeito, mas se beneficia da tutela da concorrência.
O sistema brasileiro de direito da concorrência está estruturado?
Como eu afirmei no meu exemplo alegórico da criança, da relação infantil, isso eu posso afirmar com toda a certeza, porque eu já escrevi, já publiquei, não dá para voltar atrás, de fato é o que eu entendo. O direito antitruste e direito da concorrência, ele se aplica a situações onde há a posição dominante e o poder de mercado no mercado relevante. Né? Então, a primeira separação seria situações em que apresentam disputas entre agentes privados, ou agentes privados e o Estado, mas não há o poder econômico envolvido e o elemento de concorrência. Existe a concorrência, mas não tem o poder econômico. E situações onde há o poder econômico. O direito antitruste ou da concorrência, ele se aplica onde há poder econômico. Onde não há poder econômico, não há sequer incidência da lei. Então, eles podem se sujeitar a outra tutela, como tutela civil, tutela comercial, empresarial, e até de concorrência desleal ou propriedade intelectual, que é a LPI. Já onde há poder econômico, a incidência da lei, a gente está tratando do universo do antitruste ou da concorrência. Né? Então, os casos que se referem à concorrência, na verdade, eles podem ser separados em 3 grandes grupos. Né? 2 grupos muito experimentados pelo Sistema Brasileiro de Concorrência e Defesa da Concorrência desde outubro de 94, momento em que eu atribuo que houve um renascimento do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência com a entrada em vigor da Lei 8.884, que o CAD existe há mais de 60 anos, porém não tinha essa estrutura, essa força e nem tampouco o sistema. Né? Então, outubro de 94, quando, na minha opinião, houve um renascimento com um sistema verdadeiro de defesa da concorrência. Desde esse momento, o CAD experimentou, sempre teve as 3 competências, os 3 universos, mas experimentou muito mais, 90% dois universos, que é o controle de estruturas e controle de condutas. O terceiro universo fica para a advocacia de concorrência, que no final acabou sendo exercida de maneira bastante lateral pelo CAD e mais pela Secretaria de Acompanhamento Econômico, que acabou se encarregando desse dessa terceira frente tende a se consolidar nessa frente, mais que o CAD, né? Que o sistema. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é composto por três órgãos. Na verdade, o grande protagonista é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência. Virou uma marca. Na verdade, ele se divide em três órgãos, dois principais e um acessório, que é o Tribunal Administrativo, que é o TAD, né? A Superintendência Geral, que é o órgão acusador, e o Departamento de Estudos Econômicos. Todos eles assessorados por uma Procuradoria Federal especializada, mais conhecido como Procuradoria Geral do CAD. Não é nem esse o nome da lei atual, mas é o jeito que é conhecida, PROCAD, né? Então, hoje, o que regula esse sistema é a Lei 12.529 de 2011, entrou em vigor em maio, 30 de maio de 2012. Então, nesses três universos, o CAD trabalhou mais com os dois, condutas e estruturas. Nas estruturas, o SBDC, ou o CAD, ele se encarrega mais de avaliar o presente, olhando para o passado, prevendo o futuro. Então, é um juízo de probabilidade e possibilidade. Então, no controle de estruturas, que a lei brasileira empresta a da teoria da escola de Harvard, ele avalia a estrutura, ou seja, do mercado, o nível de concentração, a formação dos players, a tendência dessa estrutura gerar uma espécie de conduta e essa conduta gerar um desempenho. E esse desempenho, se for deletério para a sociedade, ou se prevê um desempenho muito ruim, maiores preços para consumidor, menor alternativa de oferta, menor qualidade e assim por diante, a sugestão da lei é que intervenha. Se a perspectiva do desempenho é boa, a sugestão da lei, a determinação da lei, melhor dizendo, é que não se intervenha na liberdade dos agentes econômicos.
Eu queria entrar um pouquinho em casos emblemáticos, exemplos que você possa trazer para nós sobre essa proteção do direito da concorrência.
Então, há uma diversidade grande de casos de estruturas desde outubro de 94 até o presente momento. Se eu não me engano, o CAD deve ter uma conta assim, de cabeça, deve estar mais ou menos próximo aos 16 mil casos, vai, analisados de estruturas. Desses 16 mil casos, ou 17 mil, talvez 16 mil, ele entendeu por restringir completamente a liberdade em menos de 20 casos. Então é muito pouco, né? E eu tive a felicidade de trabalhar nesses menos de 20 casos, eu trabalhei em metade. Então, eu tive uma sorte grande de participar desse período nas situações excepcionalíssimas da intervenção extrema, né, que é o veto da operação, ou da intervenção parcial, que às vezes não é o veto, mas acaba sendo bastante gravosa, que é desfazer metade da operação. A operação seria uma fusão, aquisição, incorporação e assim por diante, né? Mas todas elas, invariavelmente, são situações em que a autoridade de concorrência entendeu que o poder econômico se fortalecer de tal maneira que, assim, de modo simplório, o mandamento legal para cumprir a Constituição e manter a regra geral da livre iniciativa prevalecida era restringir a liberdade dos agentes econômicos, ou seja, não deixar concentrar. Tá, então, o que um caso emblemático, veja, de estruturas, acho que se eu pudesse mencionar um caso aqui do presente para o passado, eu trabalhei em dois casos grandes, que os dois tiveram uma sinalização de veto por parte do sistema e no final concluiu-se por aprovar com restrições. Do mais recente para o mais antigo, o que eu mencionaria foi um caso que foi uma aquisição global da Bayer da Monsanto Company pela Bayer, alemã, e uma aquisição de, se eu não me engano, 60 bilhões de euros, que foi desafiada em várias jurisdições. E o Brasil acabou acompanhando, o Brasil acabou decidindo primeiro que a Comunidade Europeia e que os Estados Unidos da América. E os três decidiram de maneira semelhante, ou seja, aprovar com restrições. A indicação era para vetar, mas eles conseguiram entrar num acordo com as partes e aprovaram para desfazer um pouquinho mais de 10%, né? Era de 60, talvez acho que 66 bilhões, eles se desfizeram de 6,7 bilhões de euros. Representei nessa operação a BASF, Basf AG na Alemanha e Basf SA no Brasil. É uma operação que ela envolveu todos os elos das cadeias produtivas de agronegócio, desde a tecnologia, germoplasmas, sequenciamento genético, defensivos agrícolas e de produção, né? E as sementes geneticamente modificadas e aos plantios. Né? Então, foi um caso bem interessante. Se eu não me engano, ele levou para ser analisado no mundo inteiro de 2015 até 2018. Foi bem interessante. É um caso que envolveu uma atuação internacional, né, do sistema brasileiro junto com a União Europeia, Estados Unidos, África do Sul e outros. E gerou também uma restrição combinada nas autoridades para que viabilizar o desfazimento do negócio. O Brasil a Basf comprou. Né? Então, nossa, se eu não me engano, a Basf comprou no mundo inteiro.
E nesses dois casos, a gente está falando de operações estruturais.
Dois casos, a linha 1, que é estruturas.
Isso, da linha de estruturas.
A tutela antitrust é bastante simples de entender, difícil de aplicar, mas simples de entender. A tutela antitrust, pela lei brasileira, é uma tutela absolutamente da microeconomia emprestada para o direito, né? Linear. Então, é uma análise linear de 5 etapas. A primeira etapa é a definição do mercado geográfico de produto. A segunda etapa é a definição da identificação da existência ou não de posição dominante, né? Que, em outras palavras, é o poder de mercado naquele mercado definido. A terceira etapa é da viabilidade de exercício dessa posição dominante. Aí envolve a existência de barreiras à entrada e vários testes, né? A quarta seria a avaliação de, eventualmente, poder compensatório no mercado, ou seja, forma um bloco de poder, mas tem outro para contrastar. E a quinta, se nada der certo, é análise de eficiências, ou seja, se todas as 4 etapas indicam que a operação naquela linha da Harvard School, estrutura, conduta, desempenho, tende a gerar um desempenho horrível para a sociedade, a gente avalia no final da linha, quinta etapa, se a concentração, embora sacrifique a concorrência, ela gera ganhos tais que vale a pena ser autorizado. Né? Então, essas são, em apertadíssima síntese, é a análise antitrust de estruturas. A mesma análise antitrust é aplicável para condutas, só que você exclui as últimas 2 etapas. Você fica apenas com o mercado, com o poder e a tendência de exercer. Né? Você esquece o poder compensatório, minha opinião, erradamente, o cara deveria considerar, e você abandona a análise de eficiências.
Nesse caso de operações, então, de conduta, que seguem essas 3 linhas, talvez algum exemplo que a gente pudesse colocar para entender como funciona esse percurso?
Diversos exemplos. A diferença grande da conduta para a estrutura é uma diferença lógica de aplicação da lei e de objetivo. Na análise de estruturas, você não aplica sanção, não é pena, não existe pena para quem concentra, né? Então, você aplica uma restrição de liberdade. Então, naquela dialética da livre iniciativa, com a liberdade, com a livre concorrência, um antagônico, né? A livre iniciativa de maneira ampla e a livre concorrência seria uma espécie de alter ego da livre iniciativa, né? Então, você limita a autoridade, ela tem o poder de limitar a liberdade do agente a ponto de não autorizá-lo a concentrar-se. Então, mas prevendo o futuro, pode ser que não aconteça, tá? Mas pode ser que aconteça. Então, olha o presente, olha o passado e prevê o futuro. Para os casos tradicionais, mercados maduros, tecnologia difundida e assim por diante, bens homogêneos, as autoridades antitrust, mundialmente falando, acertam bastante. Para mercados bens heterogêneos, bens de inovação, tecnologias novas, as autoridades estão errando feio. A análise tradicional não capta os casos bons, novos. Então, por exemplo, o Facebook comprou o WhatsApp. O WhatsApp aparentemente um outro mercado que o Facebook. Comprou com ágio estratosférico. Passou no rito sumário nas autoridades de concorrência, né? Só que foi horrível para a sociedade porque concentrou dois competidores no futuro. O Facebook comprou o Instagram, a mesma coisa. Aparentemente eram de mercados distintos, mas na verdade ele comprou um que acabaria com o Facebook no futuro. Né? Errado. A Itaú comprou a XP, tentou comprar. Né? CAD autorizou. Errado. O Banco Central acertou, limitou, porque o Itaú percebeu que ele comprou o rival que ia acabar com ele no futuro. Né? Então, as chamadas killer acquisition, mercado de inovação. Ou seja, a análise tradicional linear antitruste não capta essas situações. Então, tem que entrar com outro nível de análise. Isso para estrutura, pensa no futuro. Para conduta, é mais simples. Análise de conduta é semelhante à análise de direito penal. Aliás, há quem diga, e eu sou um deles, que o direito sancionador administrativo antitruste é um nicho do direito penal. Né? Não dá para pensar diferente. É o princípio que aplica direito penal, as normas são penais e você pune, aplica sanção para uma hipótese de incidência indesejável. Então é muito simples. Matar alguém, pena. Praticar preço predatório, pena. Praticar cartel, pena. Abusar dessa posição dominante, pena. Isso é no Brasil, é nos Estados Unidos da América, na comunidade europeia e assim por diante. Tira só Coreia do Norte, Cuba e China, tem algumas adaptações. O resto do mundo é a mesma coisa. Então, assim, é uma análise de direito sancionador como outras. O que muda, talvez, é o padrão de prova.
Eduardo, quais são as práticas que o direito da concorrência combate, então?
Eu diria que abuso de poder econômico é a única prática que o direito antitruste combate. A diferença é que ela pode ser feita coletivamente ou unilateralmente. Então é muito simples. Abuso de poder econômico é a prática que o direito antitruste combate. Agora, ela pode decorrer de um arranjo entre competidores, uma conspiração, um conluio, ou ela pode ser exercida unilateralmente. A diferença é se a gente tem diante de nós um player extremamente dominante ou monopolista que pode abusar dessa posição no seu mercado ou nos mercados a montante a jusante, né? Porque o monopolista não tem competidor. Ou se nós não temos esse monopolista, mas temos sim um grupo de agentes que se concentram, atuam de forma conjunta, que simulam um monopólio ou monopsônio. Então, no final do dia, a estrutura seria para prevenir que se forme para o futuro e a conduta seria combater o comportamento abusivo desse polo de poder econômico. É isso. Né?
Então, assim, a Constituição ela fixa no artigo 173, parágrafo 4º, se não me engano, se não me falha a memória, que a lei reprimirá o abuso de poder econômico. Tá? Então, que lei é essa? No Brasil é a lei antitruste, a 12.529, de 2011. Agora, o que é esse abuso? Esse abuso de poder econômico, ele entra naquelas hipóteses que eu relatei no início, que eu até fiz uma comparação com o direito penal. Né? Então, a hipótese de matar alguém, pena. Na lei antitruste, tem um rol não exaustivo de hipóteses de abuso de poder econômico. Isso está no artigo 36, caput, e parágrafo 3º, 36, parágrafo 3º da lei antitruste, não é? E lá consta quais são as hipóteses de abuso de poder econômico. Esse abuso de poder econômico ele é um gênero, dos quais tem no mínimo duas espécies. Os que são abusos unilaterais, práticas unilaterais, e as práticas coordenadas, ou de coautoria ou colusões. Nessas práticas coordenadas é que se encaixa o termo cartel, embora não exista no ordenamento jurídico brasileiro, não existe uma lei sequer no Brasil que sei lá praticar cartel pena, né? Então o que existe é um rol não exaustivo de condutas coordenadas, ou seja, multiplicidade de agentes agindo em conjunto para distorcer as variáveis de competição, que é o mais comum deles é cartel de acordo anticompetitivo para fixar preço, combinar venda, recusar venda, dividir mercado e assim por diante. Tá? Então, a grande diferença é os dois são espécies do mesmo gênero, né? Abuso de poder econômico. Agora, um deles pressupõe a coautoria, que é a colusão, que aí é mais comumente conhecido como cartel, e o outro pressupõe a atitude unilateral.
conta no CAD, como é que funciona o julgamento, como é que o CAD trabalha, é técnico e político, como é essa autoridade?
É diferente do comércio internacional, né, que eu aprendi com o professor Gabriel Barral, que o comércio internacional, uma vida ele me ensinou e foi uma grande lição. Se a gente pudesse criar uma pizza do comércio internacional, seria 70% de política, 15% de economia e 15% de direito. Né? Isso é o professor Gabriel Barral. Né? E ele tem razão. No antitrust, é 100% de direito. Existe a política, mas aí é uma política mais refinada de bastidor, de política de antitrust, de Estado, mas nos casos concretos, de estrutura e de condutas, não deveria ter espaço para política. Né? Então, o CAD ele é um órgão técnico, né, pela lei. Lógico, há críticas sobre as nomeações do CAD, a interferência do governo do momento em escolher pessoas com mais formação ou menos formação, e faz parte do jogo democrático. Né? Isso não é um privilégio do Brasil, acontece em vários lugares do mundo. Mas o CAD, pela lei, antitrust, é um órgão técnico que se desdobra. Ele, na verdade, o termo CAD virou uma marca. Né? Na verdade, a lei antitrust traz... são três órgãos que ficam no mesmo prédio, literalmente. A exemplo do que acontece na União Europeia, na Comunidade Europeia. Né? O CAD é um espelho da Autoridade Antitrust da Comunidade Europeia, que é o Diretoria Geral 4, ou Directorate General 4, que ele concentra no mesmo órgão, no mesmo organismo, DG4, DG Competition. Ele tem uma autoridade que investiga e que julga, e tem o expert em economia. O CAD é um espelho disso aí. Ele tem uma autoridade que julga, que é um tribunal administrativo, composto por 6 conselheiros e 1 presidente, todos eles com mandato. O sistema de legitimação é semelhante aos ministros de Supremo, STJ e afins, ou seja, o presidente da República indica, vai à sabatina no Senado Federal, Comissão de Assuntos Econômicos, passa na sabatina, toma posse e exerce o mandato. 4 anos, não reconduzíveis, tá? Tribunal. Além do tribunal que julga, tem a superintendência geral do CAD, que é composta por 1 superintendente, mesmo sistema de legitimação, porém com 2 anos de mandato, com 1 recondução. Tá? E dentro da superintendência existe ali o Departamento de Estudos Econômicos, tá? Que, se não me falha a memória, não se submete ao sistema de legitimação do Tribunal e da Superintendência, mas é uma indicação da presidência do CAD junto com a Superintendência. Então, tem o economista geral, o economista-chefe. E aí tem outros funcionários de segundo escalão, terceiro, sim, é um órgão que deve ter uns 200, 250 funcionários atualmente no Brasil. Né? Então, como funciona o CAD? Tanto para estruturas e para condutas. Para estruturas, as empresas realizam uma operação de fusão, aquisição, incorporação ou contratos associativos, eles são obrigados a submeter previamente ao CAD se a lei incide. Né? Então, existe lá um critério de incidência objetiva da lei. No meu livro com a professora Juliana Domingues, Direito Antitrust, tem lá bastante explicadinho. Direito Antitrust e Editora Saraiva 2016, se Deus quiser, quinta edição esse ano, 2020. Segundo semestre. Então, lá, o critério de incidência da lei para controle de estruturas são os grupos econômicos envolvidos na operação terem registrado faturamento bruto anual equivalente ao superior, ou volume de negócios equivalente ao superior, de um lado a 75 milhões de reais e de outro a 750 milhões de reais. Tá? Aí, sem entrar nas exceções e regras específicas, essa é a regra geral, regra matriz de incidência da antitrust para controle de estruturas. Uma vez que eles atingem esses critérios, eles são obrigados a submeter previamente a operação, existe lá o formulário ordinário, sumário, acho que não vem ao caso a gente aprofundar aqui. E eles submetem, a superintendência geral opina, se ela aprovar sem restrições, acabou ali. Se ela decidir que é caso de impor restrições, ou é caso de rejeitar a operação, corre para o tribunal. E o tribunal no tribunal vai ser selecionado por sorteio um relator e vai analisar e levar a julgamento se concorda com a superintendência, se discorda, o que ele vai levar a julgamento. O tribunal decide de forma colegiada, sessão pública de julgamento, como pela maioria, sempre. Tá? Para condutas, como funciona? Muito parecido com o inquérito penal, como no início, mas da seguinte forma: o delegado e o promotor se juntam no superintendente geral. Tá? Então, ele recebe a representação ou denúncia, ou ele a faz de ofício, e ele tem há três fases do processo. É tudo administrativo. O procedimento administrativo, o inquérito administrativo e o processo administrativo. Elas variam em função do volume de provas e indícios. Se tem muito pouquinho, muito no comecinho, invariavelmente instaura-se o procedimento administrativo, que é guardado as devidas proporções, semelhante ao boletim de ocorrência da polícia. Tá? Lembra que eu confundo. Mistura a polícia com o Ministério Público é a superintendência, com a competência para a persecução administrativa da infração à ordem econômica, que é assim que coloca a lei. Então, eles instauram ali o procedimento administrativo, 30 dias depois isso vira um inquérito, vira um processo administrativo. Tá? Aí aplica-se subsidiariamente a lei antitrust, que já tem um regime específico de processo administrativo, se aplica o processo Código de Processo Civil e Código de Processo Penal. Isso gera problemas, tá? Mas enfim, aplica, porque às vezes o civil às vezes é incompatível com o penal, e assim vai. Mas o fato é, desenvolvido o processo, o superintendente realiza coleta de provas, investiga, eventualmente faz busca e apreensão, ali no processo ou antes que celebra os acordos de direito premial, né, assim vai. E no final ele recomenda condenar absolver. Tá? Seja qual for a decisão dele, o processo sobe para o tribunal concordar ou discordar ou fazer diferente. Tá? De maneira bastante simplória, é assim que funciona. Da mesma maneira, sessão pública, pauta, e decisões por maioria. Tá? Decisões gravadas no site, normalmente, desde, acho que há 10 anos, mais ou menos, as sessões já são gravadas. Há mais de 10 anos as sessões são gravadas, e eu não sei quanto tempo, mas já faz bastante tempo, as sessões são transmitidas ao vivo pela internet. Para concluir, o CAD é um tribunal administrativo, ou um órgão administrativo, e como todo órgão administrativo no Brasil, ele está sujeito à revisão do Poder Judiciário. Né? Então, assim, existe uma discussão se deve ou não haver a revisão. Eu sou partidário que sim, é imprescindível que haja o judicial review para controlar a atividade do Poder Público, porque a gente não está livre de conflitos de interesses, né? As coisas mudam, de fato, lidar com o poder é difícil. Né? Então, é sempre desejável para a sociedade ter uma atenção. Né, o Poder Judiciário revendo as decisões. Mas é uma discussão que existe, já está em andamento e, de fato, tende a se desenvolver, é quem deve rever? Juiz de primeiro grau genérico ou justiça especializada? Eu sou partidário da justiça especializada. Então, tem projetos de varas especializadas e na terceira região, vara federal especializada em São Paulo. Rio de Janeiro também tem uma juíza especializada que deve, empresarial, né, que analisa sistemas. E a tendência é que se desenvolva aí uma justiça especializada para ter um judicial review das decisões do tribunal. Tal como ocorre na Europa. Na Europa, não sei dizer se é especializado, mas, de fato, tem a revisão judiciária, do Poder Judiciário, das decisões da Comissão Europeia.
Quem sabe o nosso próximo podcast pode ser justamente sobre as varas especializadas. Excelente, Eduardo. Muito bom o panorama. Eu queria agradecer mais uma vez Eduardo Gaban por participar do Talking Law. Nosso podcast vai ao ar muito em breve e eu espero poder contar com você para falar mais sobre direitos da concorrência em próximos podcasts. Foi um prazer ter você conosco.
É um prazer, é tudo meu.
Esse foi mais um episódio de Talking Law, o podcast que apresenta os pensamentos dos experts do direito. Agradecemos a audiência de nossos ouvintes. Acompanhe nossos episódios quinzenais e compartilhe. Thank you.